3 horas 33 minutos, esse é o Express 104,5 de volta aqui na UFMG Educativa. E Raíssa Helena agora, 3 e meia hora de entrevista aqui no Expresso, não é isso?
Isso, isso mesmo.
Vamos lá. Nos anos 60, jovens da pequena cidade de Prados, no interior de Minas, foram estudar nas cidades maiores do estado. Lá tiveram contato com transformações políticas e sociais. De volta a Prados, resolveram fundar a União Consumidora de Álcool, que logo se transformaria em um bloco carnavalesco.
A cidade, então conservadora e moralista, passou por um choque cultural com a criação do bloco. Essa é a sinopse do segundo longa de Léo Rodrigues, o documentário Pra Fazer Carnaval Mais Uma Vez. Ele estreia nesse sábado no cinema Uzi Minas Belas Artes. Léo Rodrigues, que é ex-aluno aqui da UFMG, inclusive estudou com você, não é?
Exatamente, foi meu colega lá, o apelido dele era Léo Vermelho, porque ele era ligado aos movimentos sociais, entrou comigo na faculdade aqui em 2005.
Então, eu conversei com ele mais cedo sobre esse documentário, né, pra fazer carnaval. Vamos conferir como foi essa conversa?
Vamos lá, então.
Léo, é um prazer recebê-lo aqui nos microfones da UFMG Educativa.
Obrigado, é um prazer falar com vocês.
Bom, Léo, então quer dizer que os jovens estudantes balançaram as estruturas de Prado? Explica pra gente.
É, na verdade era um grupo de jovens, né, que na década de 60, no início da década de 60, passaram a estudar em outras cidades de Minas, né? Então foram para São João del Rei, para Lavras, Barbacena, Belo Horizonte. E esses jovens, eles se encontravam, né, nas férias, nos feriados, e era um grupo muito unido, né, que tinha uma identidade entre si. E nessa época, Prados vivia sobre um peso muito grande de uma moral antiga da Igreja Católica, que é muito forte na cidade, né, naquela época era mais ainda, né, então essa moral que era vigente na época acabava moldando muitos comportamentos, né, a forma como as meninas e os meninos se relacionavam, né, uma certa repressão em cima das vestimentas, da forma de se comportar. E esse grupo de jovens acabou que, aos poucos, foi contestando isso, né, e promovendo festas, e começando a construir o carnaval, as meninas passando a se vestir de outras formas, né, os namoros ficando mais em evidência, as pessoas perdendo a vergonha de poder festejar, de tomar uma cerveja de vez em quando. Então eles acabaram que foram aos poucos transformando a cidade, né? Que hoje chegou, nós já temos mais de 50 anos de carnaval, e é um fenômeno que não se restringe somente na data do carnaval. O ano inteiro se fala de carnaval, as pessoas, sim, se mobilizam em torno dos blocos, dos eventos dos blocos. E além disso, é uma cidade completamente festeira, né? Agora mesmo no próprio Corpus Christi, que vai acontecer agora, é a festa do Pradense Ausente, que tem inúmeras atividades acontecendo. E tudo isso veio depois desse período, né, da década de 60, onde uma cidade que até então era muito acanhada começou a se abrir um pouco para novas possibilidades de manifestação e comportamento.
E por que que isso, né, te chamou atenção a ponto de realizar o documentário? Como que surgiu a ideia de elaborar esse documentário?
Bom, então, na verdade, assim, eu tenho um vínculo com a cidade, né? Meu avô é de lá, né, eu tenho o hábito de frequentar lá desde de criança. E então, eu vivi um pouco desse processo todo, né? Geralmente, todo ano, no carnaval, eu participo do bloco da UCA, né, que é o bloco retratado no documentário. E conversando com os fundadores, né, e com muitas pessoas da cidade, eu fui vendo que a história do bloco era muito rica e, ao mesmo tempo, as novas gerações desconheciam essa história. E isso foi até uma coisa engraçada, assim, porque quando eu comecei a pensar esse documentário, eu pensava muito no sentido de divulgar para fora de Prados um pouco dessa história, né, do carnaval. E quando eu comecei a perceber que as pessoas muitas vezes desconheciam um pouco a história do bloco, as origens do bloco, a importância do bloco para a história da própria cidade e de que forma que a cidade se desenvolveu a partir desse carnaval que foi construído, eu comecei a mudar um pouco o foco do documentário e comecei a construir um documentário que, claro, sem perder de vista que qualquer pessoa possa ver e compreender, mas que o público-alvo inicial, ele passou a ser a própria cidade. Né? E aí eu comecei a adotar algumas estratégias exatamente para fortalecer esse processo, né, que foi principalmente o trabalho colaborativo. Então, eu consegui, de certa forma, envolver a cidade na produção do documentário. E aí a gente tem algumas vinhetas de animação que foram produzidas por gente que tem vínculo na cidade, as locuções, a trilha sonora, né? Tinha músicas lá que tinham sido compostas há mais de 10, 15 anos e nunca tinham sido gravadas. E consegui mobilizar o pessoal para poder gravar, para entrar no documentário. E diversas outras músicas também que estavam sendo produzidas já por causa dos festejos de 50 anos do bloco, também entraram no documentário. Então a cidade se envolveu, e ao mesmo tempo a cidade, os entrevistados principalmente, eles davam entrevistas querendo esclarecer pontos, divergir de uma outra coisa que outras pessoas falavam. Então criou-se um diálogo entre a própria cidade, né? Um documentário entre as pessoas que participam e que ajudaram com material colaborativo, também fala de si mesmo e fala para a própria cidade, né? Então eu achei todo esse movimento muito interessante, né, e muito rico para a gente poder retratar de uma forma audiovisual, e acabou que eu consegui levar isso para frente. E claro, também sem perder de vista que de certa forma é também uma forma de apresentar essa história e também de levantar uma discussão sobre a importância da cultura popular. Não só para aquela cidade específica, mas a partir dessa história de uma forma geral, né? Como que essas manifestações das culturas populares, elas se relacionam com as próprias histórias locais, né? E também com os ambientes nacionais, né? Você pega, por exemplo, o próprio documentário discute um pouco isso, né? A influência que tem o Rio de Janeiro no carnaval da cidade, de que forma que a cidade se reinventou a partir desse carnaval que tem um padrão nacional, né? Então tudo isso tá nesse universo do documentário.
E, Léo, o fato do bloco ter começado há mais de 50 anos, como você disse, ele foi complicador para você realizar o filme?
Não, na verdade eu tive muita sorte, porque como as pessoas se envolvem muito com o bloco, né, e posteriormente também, né, foi fundado o Bloco do Gato Preto e se tornou o motor do Carnaval de Prados. São os dois blocos, né, que garante essa manutenção do carnaval, uma rivalidade saudável que vem sendo construída ao longo desses 50 anos.
Sim.
E as pessoas se envolvem muito. Então todo mundo tinha muita foto de arquivo, tinha muito documento. Uma pessoa em especial, que foi um dos fundadores da UCA, tinha um acervo muito grande de atos, de reuniões. Né? Então a gente pôde usar todo esse acervo para poder pesquisar as origens. Né? Eu acho que, na verdade, exatamente pelo fato de ter 50 anos, significa que ela chegou a esse ponto por causa da paixão das pessoas. Né? Tanto é que nas cidades vizinhas, né, carnavais super tradicionais, como São João del Rei, Tiradentes, né, várias cidades ali dos arredores que têm carnavais tradicionais, mas nenhuma delas tem 50 anos de carnaval ininterrupto. Né? Prados vai chegar agora, chegou há 2 anos atrás, né? Vai completar no próximo ano já 52 anos de carnavais ininterruptos. Outras cidades tiveram problemas de segurança pública, ou falta de investimento, ou problemas políticos de organização em um ou outro ano, e Prados não teve isso. Né? Isso foi muito fruto dessa paixão que as pessoas alimentam pelo bloco.
Agora são 3 horas e 42 minutos, você está ouvindo o Expresso 104,5. Mais cedo, eu entrevistei Léo Rodrigues, que é produtor, diretor e editor do filme Pra Fazer Carnaval, mais uma vez. Vamos continuar ouvindo sobre o nosso papo.
O carnaval ainda mexe com as estruturas da cidade? Como que é isso? Como que é o carnaval, mesmo 50 anos depois, né, do bloco ter sido fundado? Ele ainda quebra paradigmas ou ele mudou?
Então, eu acredito muito assim, o bloco ele vai se reinventando ano a ano. Né? É claro que, como eu falei, as novas gerações, muitas pessoas ainda não têm esse conhecimento da importância do bloco, de como ele mudou as práticas comportamentais da cidade. E muita gente se nutre hoje muito pela paixão que vem de família, né? Então existem famílias que são inteiras ligadas ao Bloco da UCA, famílias que são inteiras ligadas ao Bloco do Gato Preto, e as novas gerações vêm dando sequência a esse trabalho de família, né? E acaba se envolvendo com o Bloco hoje muito mais por uma tradição familiar do que por uma motivação de construir algo novo na cidade. Até porque eu acho que esse período de construção do novo, ele foi mais forte no início da história do Bloco. Hoje eu acho que continua de certa forma, né, ainda que de forma mais leve, mas a própria reinvenção do carnaval. É, se a gente pegar o conceito, esse processo que a gente vê hoje de modernização do carnaval, a gente vai ver várias cidades do interior de Minas que mudaram completamente, né? E hoje muitas cidades praticamente usam o estilo de trio elétrico, com abadá, né? com toda essa estrutura comercial que se criou. E Prados não. Prados, ao mesmo tempo que tem, né, os novos ritmos que vão chegando, mas ainda tem um espaço que se preserva a tradição, né? Dos blocos, tem as marchinhas, né? As bandas que tocam as marchinhas de carnaval. Tem um espaço pro tradicional. E aí é até engraçado, né? Porque o bloco que, na verdade, ele surgiu, né, contestando certos valores que tinham na sociedade naquela época, agora ele faz um movimento inverso, né? Ele faz um movimento contestando certas mudanças que ocorrem em outros lugares, uma modernização que acaba deixando de lado alguns fatores tradicionais, e o bloco acaba sendo um objeto de resistência para segurar essa transformação, né, para tentar preservar alguns elementos. Mas, claro, sempre transformando, né? Os próprios sambas, né? A forma como é tocada, a forma como o bloco se comporta na rua, ele vai se diferenciando ano a ano e vai se inovando ano a ano.
Bom, muito obrigada, Léo, e boa sorte com o lançamento do documentário Para Fazer Carnaval Mais Uma Vez, que é necessário.
Muito obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês, né? Poder apresentar um pouco do trabalho. E aproveitar mais uma vez para reforçar o convite, né? Para tanto vocês aí da redação da Rádio FMG e também para todos os ouvintes que tiverem interesse, que quiserem conhecer um pouco do trabalho, para comparecer lá no Minas Belas Artes nesse sábado.
Tá, muito obrigada. Tchau, tchau.
É, obrigado.
Nós acabamos de ouvir a entrevista que eu fiz com o Léo Rodrigues, diretor, produtor e editor do Longa, Para Fazer Carnaval Mais Uma Vez. O filme estreia nesse sábado, às 11 da manhã, no cinema Uzi Minas Belas Artes. O endereço é Rua Gonçalves Dias, 1581, e a entrada é gratuita.
Olha só, boa dica aí para conhecer o trabalho do Léo.